A palavra a ser compartilhada está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos aqui alguns detalhes da oração de Paulo pela igreja. O tema é a oração pela igreja. O apóstolo Paulo tem uma oração muito acertada. Ele ora por aquelas pessoas que, tendo recebido a salvação, agora necessitam da iluminação do Espírito Santo de Deus para que saibam viver na graça do reino de Deus com entendimento. Porque ele afirma assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Ali ele vai indicando as razões da oração, para saberdes. Ele ora pela igreja, para que a igreja saiba, tenha entendimento das coisas de Deus. Paulo, além de ensinar a palavra de Deus, ele orava constantemente pelos que iam sendo salvos, orava constantemente pela igreja, mas primeiramente pelo crescimento espiritual. Ele não queria um crescimento qualquer, ele queria um crescimento espiritual com pleno entendimento da vontade de Deus. O propósito dele era abrir o entendimento, abrir a visão espiritual da igreja. Nós vemos aqui que ele está sempre dando graças a Deus, porque Deus é o Salvador e Redentor das vidas a quem ele pregava, a quem ele ensinava a palavra de Deus. Ele estava sempre dando graças a Deus pela fé que nascia no coração das pessoas, mas esta fé precisava ser alimentada, precisava ser desenvolvida. Por isso que ele afirma, para saberdes. E uma grande preocupação dele aqui é para saber qual é a esperança do seu chamamento. Então, a oração dele é para que a igreja saiba qual é a esperança do seu chamamento. Cada pessoa entenda qual é a esperança do nosso chamamento em Cristo. Esperar é possuir uma certeza absoluta de um bem futuro. Então nós precisamos compreender o chamamento para podermos esperar toda a grandeza do reino de Deus acontecendo na nossa vida e através da nossa vida. Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminar os olhos do coração é abrir a visão espiritual para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A primeira parte do versículo 18. Deus, desde a eternidade, ele chama as pessoas para a salvação. E ele chama através da palavra profética, através da palavra do próprio Deus. E ele comunica a salvação pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo desenvolve fé salvadora nas pessoas, para que as pessoas recebam a salvação por meio de Jesus Cristo. Quando recebemos a salvação de Deus, muda a nossa disposição mental. Uma pessoa, quando ela recebe a salvação verdadeiramente, ela começa a pensar diferente a respeito de tudo. Por quê? Porque passamos a viver iluminados pelo Espírito de Deus. Aí muda a nossa disposição mental. Aquilo que era aceito já não é mais aceito. Aquilo que o mundo impunha já é rejeitado. Porque nós temos uma nova disposição mental em Cristo Jesus pela obra do Espírito Santo. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, a consciência do crente, Paulo, ele comunica isso para nós. O Senhor nos chama, nos separa, antes de nascer, ele nos chama pela sua graça. E quando nós aceitamos esse chamamento, aí o poder se manifesta. A revelação do Filho de Deus em nós e através de nós, para pregar, para anunciar o Filho de Deus, a salvação de Deus, no poder do Espírito Santo. E ele afirma que sem detença, nada segura um verdadeiro crente. É isso que o apóstolo Paulo comunica a respeito do chamamento. Nós precisamos saber qual é a esperança do nosso chamamento. Muitos dizem: eu sou chamado por Deus. E outros dizem: você é chamado por Deus. Deus chama toda a humanidade para Ele, mas poucos atendem a este chamamento. E o chamamento de Deus é em Cristo Jesus, o seu Filho. Se de fato eu recebi a salvação por meio de Jesus, é visível em mim, é notória em mim uma vibrante esperança e um testemunho firme a respeito da salvação, firme em Cristo. Então, o chamamento torna-se visível. Deus chama a todos, mas nem todos o aceitam. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deus entregou toda a humanidade nas mãos do Senhor Jesus para salvá-los, mas as pessoas continuam não aceitando esse chamamento para a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então a oração do apóstolo Paulo é para que nós saibamos, para saberdes a respeito deste chamamento. E nessa oração também ele coloca na presença de Deus para saber qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Para saberdes, ele afirma, somente pelo poder do Espírito Santo nos é dado saber e receber as riquezas de Deus. Somente no poder do Espírito Santo. Então daí ele afirma: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está se referindo ao destino futuro e glorioso de cada crente. A herança é certa, mas ele ora para saberdes que nós somos a herança gloriosa de Deus em Cristo. Nós somos a herança. Não está falando da herança do crente. Está falando aqui da herança de Deus em Cristo. Nós somos esta herança gloriosa. Nós somos esta herança rica que o Senhor quer para a eternidade em Cristo. As riquezas da glória da herança de Deus em seu povo. Nós somos a herança de Deus. Deus nos resgatou, nos comprou no sangue do seu Filho Jesus. E Ele espera cada um de nós, chamados, que atendemos esse chamamento para sermos a sua riqueza eterna lá no céu. E isso é poderoso quando vemos o Espírito de Deus nos chamando de herança, de riqueza de Deus. Muitas vezes nós ficamos, ou somos tentados a ficar em autocomiseração, falando misérias, pensando misérias, mas nós somos chamados para sermos a riqueza de Deus, para sermos motivos da glória de Deus aqui na terra e na eternidade. A oração é para saberdes, como diz o apóstolo Paulo. A oração é para que eu saiba que eu, a igreja, sou a rica glória, sou a rica herança de Deus em Cristo. A minha vida é que Deus seja glorificado, para que Cristo seja glorificado. Cada um crente deve saber: eu sou a igreja, eu sou a herança de Deus, eu sou para a glória de Deus em Cristo. E isto é poderoso. Atos 20, 32, também vemos uma palavra poderosa. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder. E não é um poder qualquer, para edificar e para transformar na rica herança de Deus em Cristo Jesus, os santificados. Então, esta oração pela igreja também é para saber qual a suprema grandeza do poder de Deus. Continua naquele pensamento inicial, para saberdes, como diz o apóstolo Paulo. A oração é para saberdes o poder que opera no crente, capacitando-o para testemunhar e evangelizar. Não é um poder qualquer. É a eficácia da força do seu poder. É o poder de Deus, aquele que Deus exerceu em Cristo quando ressuscitou dentre os mortos, quando exaltou a Jesus à sua direita com poder e autoridade e domínio sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos saber qual a suprema grandeza do poder de Deus. E a oração é esta. Nós, a igreja, devemos saber qual a suprema grandeza do poder de Deus. Os versículos 19 a 21 falam disto. Para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, nós como igreja devemos saber qual a suprema grandeza do poder de Deus. E Paulo ora pela igreja, para que a igreja tenha entendimento sobre a grandeza do poder de Deus em Cristo Jesus. Só o poder de Deus que fez Jesus reviver, receber corpo glorificado e assentar-se à sua direita. Só o poder de Deus que deu esse domínio completo, esse governo completo ao Senhor Jesus, inclusive autoridade para voltar como justo juiz e recolher os santos para a sua presença e expulsar da sua presença os rebeldes, aqueles que não querem saber de Deus e seu reino. está à nossa disposição o mesmo poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus. Esta oração de Paulo aqui é. Esta oração é esclarecedora. Ele está dizendo que cada crente tem à sua disposição esse mesmo poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Ele nos chama para vivermos e vivenciarmos neste poder uma vida cristã diária, uma vida com autoridade, uma vida em obediência e santidade. Mas deve ser um exercício constante. A impressão que eu tenho hoje na igreja aparente é de que a igreja não está sabendo disso, de que este mesmo poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus está em cada crente, está na igreja. Nós precisamos saber disto. É o que o apóstolo Paulo menciona na oração. 2 Coríntios 13, 4, ele afirma: porque de fato foi Cristo crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, nós vivemos com Cristo para as outras pessoas pelo poder de Deus. E ganharemos corpo glorificado para a vida eterna com Deus pelo poder de Deus. Teremos vitória completa aqui na terra pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Você já sabe e tem experimentado a suprema grandeza do poder de Deus? É isto que o Espírito Santo pergunta para nós. O poder de Deus. O poder de Deus não é um poder qualquer. E no Novo Testamento, quando se refere à palavra poder, no grego, é usada a mesma palavra para dinamite. É um poder explosivo, poderoso. O poder de Deus explode qualquer barreira, qualquer muralha, qualquer fortaleza que queira impedir o crescimento do crente, que queira impedir o crescimento da igreja. Mas nós precisamos querer, decidir, viver, decidir vivenciar este poder constantemente. Outro ponto importante dessa oração, o apóstolo Paulo diz que é para saber que Cristo é suficiente Salvador. E ele continua afirmando, todo o sentido da palavra dele a seguir ali, é para saberdes, se dirigindo à igreja. Deus deu o governo de tudo a Jesus. Nós devemos saber disso, que Jesus é o nosso suficiente Salvador. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Versículos 22 e 23. Deus deu o governo de tudo a Jesus. E veja que lindo. Deus deu Jesus a quem? A igreja. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus é Deus doador. Nós precisamos então saber, somente Cristo é o nosso suficiente Salvador, porque Deus deu o seu Filho para sermos salvos. Ele deu Jesus Cristo à igreja, aos salvos, e a igreja é o seu corpo, e Cristo é a cabeça da igreja. A vontade de Deus é que estejamos vivendo na plenitude de Cristo. Ou seja, devemos permitir que Cristo, sua palavra, sua doutrina, o seu Espírito Santo, nos encha da sua presença, da sua graça, do seu favor, da sua palavra, da sua sabedoria, nos encha da sua autoridade. E assim nós estejamos vivendo na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. O lugar de Cristo na nossa vida é um lugar de comando. Cristo deve estar no comando de tudo o que somos, temos ou fazemos. Cristo deve estar no comando de tudo. Deus não nos chama para comandarmos a nossa vida. Deus nos chama para que estejamos entregando o comando a Ele através do Seu Filho Jesus. Devemos saber que Cristo é o suficiente Salvador, é o único e suficiente Salvador. Devemos saber que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. No sentido humano, o corpo é tolo. Perece sem o comando inteligente da cabeça. Assim acontece com a igreja. A igreja sem Cristo é tola. E falando popularmente, só faz burrice sem Cristo. Mas com Cristo no comando, com Cristo sendo cabeça, a igreja é sábia, é prudente, é vitoriosa, é cheia de vida, é a igreja viva. Mas deve haver uma completa união da igreja com o Senhor Jesus. Deve haver uma completa identificação com o Senhor Jesus. Identificação única com o Senhor Jesus. Somente com as coisas de Deus. Aí sim, aí a igreja é a igreja verdadeira. Aí sim, o crente é verdadeiro crente. Somente pela unidade com Cristo. Somente pela identificação com Cristo, único e suficiente Salvador. Nós devemos saber isso e viver esta verdade para sermos mais que vencedores por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando a igreja vive esta verdade, a igreja recebe uma crescente e contínua revelação da palavra e do Cristo vivo. Quando a igreja recebe esta verdade e vive nesta verdade, há um crescimento constante. Há desenvolvimento constante. Mas nós precisamos saber. E saber, não só na teoria, na prática, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e Redentor das nossas vidas. Aí sim, aí nós crescemos. Quando você fala da igreja, está falando das pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Igreja formada por pessoas. Por isso que a igreja do Senhor Jesus é a igreja viva. Porque Cristo vive e Ele é a cabeça. Ele é a inteligência que nos dá inteligência sobrenatural por fé para sermos mais que vencedores, para termos vida vitoriosa em Cristo. Eu tomei apenas alguns ensinamentos desse texto. Esse texto é muito rico. Mas a base desta oração de Paulo, ele dizendo que sempre lembra nas orações, apontando essas verdades, apontando a vontade de Deus a respeito da igreja, a respeito dos crentes, e nós vemos que a oração revela o verdadeiro crente. O verdadeiro crente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele tem sede das coisas celestiais em Cristo. Ele tem sede não só para si, mas em primeiro lugar para si e também para os outros. O verdadeiro crente busca as coisas celestiais em Cristo. Esta oração de Paulo é um exemplo de oração a ser colocado em prática por todos nós. Porque hoje, no tempo da graça, se eu sou crente, eu não sei orar, mas tem quem me ajuda a orar como convém. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Glórias a Deus. A oração de Paulo deve ser a nossa oração. A oração do Senhor Jesus deve ser a nossa oração. E assim a igreja marcha triunfalmente diante do inimigo, diante do mundo. Glórias a Deus.